E disse Jesus: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Apresentamos agora Momento de Pregação.
A paz do Senhor seja com toda a igreja reunida aqui e com os irmãos que de longe estão em comunhão com Jesus. Nós queremos dizer da nossa alegria de recebermos a visita do pastor José Carlos e o pastor Eloy com suas famílias. É uma ocasião de muita alegria, de muita satisfação, é de muito regozijo receber os irmãos que vêm de outros lugares falar das suas vidas, das suas lutas pelo Evangelho. E nós sabemos que a luta com o Senhor, ela é árdua. E que nós somos marcados pelas dificuldades. Ainda ontem conversávamos à noite, na intimidade da igreja, falando que Jesus, ele veio trazer para nós um prêmio que permanecerá para sempre. Mas que nós não recebemos esse prêmio sem nós sermos atribulados, provados. E nessas provas, todos nós temos que passar por algumas dificuldades. E com toda certeza o Senhor não nos provará além da nossa capacidade de suportar. Com a tentação vem o escape. Ninguém diga que nós estamos injustamente sendo tentados ou provados, porque todas essas coisas são necessárias para que este prêmio nos seja concedido através dos desafios. O Senhor vai provar a nossa fé, o Senhor vai provar a nossa confiança, e na certeza de que o Espírito Santo, ele governa a vida da igreja em todos os detalhes. Nós temos que caminhar com esta certeza. E acontece em algumas ocasiões de nós não compreendermos muito bem o que o Espírito está fazendo. Porque estamos na casa do Senhor e achamos que as coisas deveriam seguir por um caminho e elas seguem por outro. Mas mesmo assim, com dificuldades, com lágrimas, não importa. Se na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, no entendimento, no desentendimento, nos momentos alegres, nos momentos tristes, todas essas coisas, elas concorrem para a formação de um homem e de uma mulher santificados. Deixemos o Espírito operar, deixemos as nossas ilusões e conceitos de lado para que o Espírito opere com poder na nossa vida, porque o que interessa é a coroa que não se corrompe. Corremos uma carreira para uma vitória que não é desse mundo. Amém? Para nós iniciarmos e exortar a igreja, queremos falar de um trechinho aqui da carta de Paulo aos Efésios. Eu peço que todos nos acompanhem. O capítulo 3, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. A igreja de Éfeso, ela estava muito preocupada com Paulo por causa das suas tribulações. E ele, bem mais do que os outros, sofreu toda a ordem de perseguição, de agressões, de calúnias, por causa do Evangelho. E ele estava conversando com a igreja aqui através desses escritos e dizendo que eles não se preocupassem. E a partir aqui desse versículo 14, ele faz como que uma oração. Esse trechinho é conhecido como a oração de Paulo. Ele diz assim: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Ele diz aqui nessa oração, de joelhos diante do Pai, que o Pai conceda a todo aquele que crê a confirmação do Espírito Santo, que opera com poder no homem interior. Nós vamos à igreja fustigados por provas, por tormentos, por dificuldades materiais de toda a ordem, e queremos que Deus faça grandes mudanças na nossa vida exterior, porque fomos ensinados assim, achamos que as coisas devem acontecer aqui. Mas a palavra de Deus que nos foi concedida para nossa orientação, ela diz outra coisa. Veja que é muito claro. Ele diz que deseja que o Espírito atue com grande poder no nosso homem interior. Por quê? Porque é o nosso homem interior que é o gerador da vida. As coisas que vão acontecer amanhã, depois, daqui um mês, um ano, 10 anos, 20, 30 anos, elas serão estabelecidas em face do nosso atual homem interior. Ora, se esse homem interior, ele está manchado pelo pecado, se ele ainda está em comunhão com as coisas dessa vida, o futuro não poderá ser bom. E o que nós podemos desejar? Que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, limpando a nossa alma, afastando de nós toda a mancha daquela vida que tínhamos até pouco tempo, de pecados e de compromissos com esse mundo. Porque se o nosso homem interior for modificado pelo Espírito de Deus, o futuro com toda certeza será glorioso. Não importa os desafios que apareçam, mas se o nosso homem interior não for modificado pelo poder de Deus, se nós nos enganarmos achando que a vida com Cristo é uma vida exterior, de sucessos exteriores, olha, irmãos, o nosso futuro será tenebroso. Vamos ler com cuidado a palavra de Deus, porque ela foi dada para nós de maneira que fôssemos instruídos. A palavra de Deus, ela não é só para ser lida, ela é a ferramenta da nossa instrução. Não sejamos enganados, basta ler. Qualquer um que lê a Escritura pode compreender, porque o Espírito Santo quer ensinar. Não sou eu que vou ensinar você. É o Espírito Santo. Leia, tenha coragem, pegue a sua escritura, você mesmo, examina os textos do Novo Testamento. Eu dou ênfase sempre, porque nós somos cristãos. E se somos, nossa história começa com Cristo. E se somos da Igreja Apostólica, a nossa história tem muito a ver com a história dos apóstolos. Vamos ler as cartas e tirar desses documentos preciosas instruções para a nossa vida espiritual. Vamos entregar a palavra ao pastor José Carlos, que vai proferir, e eu espero que um outro dia possamos terminar de examinar a oração do apóstolo, porque ela é riquíssima em ensinamentos de ordem espiritual, ensinamentos para a vida eterna. O Senhor nos guarde, conceda ao pastor o seu espírito para que a palavra edifique a igreja reunida aqui e os irmãos que estão nos ouvindo em outros lugares. Pastor.
Queremos saudar a igreja aqui reunida, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E também queremos saudar aos irmãos que estão em comunhão conosco, em Cristo, por meio da rádio Despertai, com esta mesma saudação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com eles e com todos nós. Amém. Que o Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Que venha sobre nós a sua igreja para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para tratar das nossas enfermidades. Que o Senhor incline os teus olhos sobre a igreja, examine os nossos corações, que o Senhor possa perceber quais são as nossas angústias, quais são os nossos clamores, os nossos medos, a nossa insegurança, as nossas fraquezas, e segundo as suas muitas misericórdias, que o Senhor interceda diante de Deus por nós. Mas uma coisa eu gostaria de pedir ao Senhor, e tomo a liberdade de convidar todos os irmãos e irmãs, os jovens, para que nós, num só coração, numa só fé, num só espírito, peçamos ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para que nós pedíssemos ao Senhor que nos dê liberdade para servirmos uns aos outros. Que o Senhor nos conceda esta liberdade para servirmos uns aos outros. E por que precisamos pedir ao Senhor esta liberdade? Porque já tentamos por nós mesmos e não conseguimos. Já tentamos pelas nossas próprias forças e não houve bom resultado. Por isso pedimos, Senhor, nos ajude, nos conceda esta liberdade para servir um ao outro. Porque nós estamos numa igreja, irmãos. E uma igreja é um corpo, onde os membros devem estar ligados uns aos outros, e uns trabalhando pelos outros, pelo bom funcionamento do corpo. E existem algumas coisas que não nos deixam servir. Uma das coisas que não nos deixa servir uns aos outros é a nossa própria inclinação, os nossos próprios interesses, as nossas necessidades, as nossas próprias preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como fazer isso, como fazer aquilo. Nós mesmos somos escravos de nós mesmos e não conseguimos ter esta liberdade. É preciso que o Senhor venha, traga sobre nós o Espírito Santo, este poder de Deus, para renovar o homem interior, para que possamos vencer os nossos próprios interesses. Vejam, irmãos, que coisa estranha. Precisamos de liberdade quanto a nós mesmos para servirmos uns aos outros. Também precisamos pedir ao Senhor liberdade por causa do mundo, as suas ilusões, seduções, tentações, necessidades que o mundo cria para nós, uma após a outra, roubando-nos todo o tempo que poderíamos ter para dedicarmos uns aos outros. O mundo nos oprime. O Senhor nos conceda liberdade quanto ao mundo, para que nós estejamos acomodados com as coisas pequenas, para que o necessário seja suficiente na nossa vida. E consigamos então olhar para o nosso irmão, olhar para a irmã, olhar para os nossos filhos, olhar para a esposa. Também pedimos ao Senhor liberdade quanto ao diabo. Irmãos, o diabo não quer que você se preocupe com o irmão que está do teu lado. Está vendo o irmão do teu lado aí? O diabo não quer que você olhe para ele. Não quer que você se interesse pela vida dele. Não quer que você tenha compaixão dele. O diabo não quer que você se preocupe com os filhos do teu irmão que está sentado do teu lado. O diabo quer que nós estejamos preocupados apenas com a nossa vida. E quando nós estamos ali mergulhados na loucura desta vida, preocupados com os nossos interesses, cedendo às ilusões do mundo, ele está feliz. O diabo está feliz. Porque é justamente isso que ele quer. Ele não quer que nós olhemos uns para os outros. Mas nós temos um problema. Existe uma passagem no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Depois que o Senhor disse aquelas profecias, exortou a igreja à vigilância, ele diz acerca de um grande julgamento, dizendo que quando o Senhor vier na sua glória com seus anjos, ele irá apartar o povo, uma parte do povo para a direita, outra parte para a esquerda. E então diz ali na passagem que o Senhor dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino de Deus. Porque quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu tive sede, você me deste de beber. Quando eu era um estrangeiro, você me recebeu na tua casa. Quando eu estava doente, você me visitou. Quando eu estive na prisão, você foi me ver. Diz então que estes que estão à direita, os benditos, perguntarão: mas Senhor, quando foi que o Senhor esteve com fome e nós te demos de comer? Quando foi que o Senhor esteve com sede e nós te demos de beber? Ou quando foi que o Senhor esteve doente e nós fomos te visitar, preso? Quando foi que o Senhor estava nu e nós te vestimos? O Senhor disse: olha, todas as vezes que você fez isto a um dos pequeninos, era a mim que o fazia. Amém? Diz também que o Senhor dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, apartai-vos para aquele fogo que foi preparado para o diabo e para os seus servos. Todos vós, que quando eu estive com fome não me deste para comer, quando eu estive com sede não me deste para beber, quando eu estava nu você não me deu roupas, quando eu estava doente você não me visitou, quando eu bati na tua porta você não me deixou entrar, quando eu estive preso, você não foi me visitar. Diz que aqueles também perguntarão: Senhor, quando foi que nós não te visitamos? Quando foi que não te demos de comer? Quando foi que não te demos de beber? O Senhor dirá: quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, era a mim que você deixava de fazer. Amém. Eis o julgamento que há de vir, irmãos. Não se fundamentará na lei, nos mandamentos, nem nas regras, nem nas ordenanças. Não será um juízo fundamentado em obras, nem em dízimos, nem em ofertas, nem em jejuns. Será um juízo que se fundamentará no amor. Se nós amamos e se nós servimos uns aos outros, o Senhor nos colocará à direita. Talvez os irmãos perguntassem: onde estão esses pequeninos? Onde estão esses doentes? Onde estão esses que têm fome? Onde estão esses que têm sede? Onde estão estes que estão presos? Aqui, na igreja, entre nós, estão as almas doentes. Aqui, almas enfermas, almas que têm fome, almas que têm sede, almas que estão cativas. Onde mais? Em nossa casa, irmãos. Pai, a tua esposa, os teus filhos, estão ali nas tuas mãos, almas que têm fome, almas que têm sede, almas doentes, almas enfermas que precisam ser tratadas, almas que estão nus, que precisam ser vestidas, almas que estão cativas e precisam ser libertas. Mãe, dentro da nossa própria casa, mãe, os teus filhos, o teu marido pode estar numa situação desta. Nós, como filhos também, às vezes o nosso pai, a nossa mãe, um irmão de carne. Onde estão estes pequeninos, doentes, enfermos? Entre nós na igreja e dentro da nossa casa. O Senhor conceda a nós liberdade para servirmos uns aos outros. Amém, Senhor. Eu queria convidar os irmãos a Romanos, no capítulo 12. Vamos aqui à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra diz assim para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo. Não pense que este mundo e o que nós vivemos aqui é tudo o que Deus tem preparado para nós. Existem muitas outras coisas. A vida presente é nada diante dos tesouros que estão prontos para aqueles que creem em Jesus Cristo. A vida presente é nada. Não sejamos conformados com estas coisas que vemos, que tocamos, que possuímos, mas que sejamos transformados pela renovação, para que possamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Mas no versículo 1, ele diz assim que nós deveríamos também apresentar o nosso corpo vivo em sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando o nosso Senhor Jesus chegou ao mundo, ele encontrou a celebração de um culto que era totalmente exterior. O culto a Deus era celebrado por meio dos sacrifícios que se faziam no templo, era celebrado por meio das longas orações. O culto a Deus era celebrado pelos jejuns. O culto a Deus era celebrado pelas festas religiosas que já existiam naquela época. Todas as práticas que o homem realizava exteriormente. não vinha do coração. O Senhor trouxe para nós uma nova ordem de culto. E pelo apóstolo Paulo, o Espírito diz: olha, apresente agora o teu corpo, a tua vida em sacrifício, para que o teu culto seja agradável a Deus. Às vezes a gente vai na igreja e a gente acha que porque fomos na igreja no domingo de manhã, o Senhor já está muito satisfeito conosco. Nós vamos ali na recepção, fazemos a nossa contribuição mensal com a igreja e achamos que o Senhor já está muito satisfeito com isso, porque estamos contribuindo com a obra. Fazemos um jejum e achamos que o Senhor já está satisfeito conosco. É o mesmo estado de coisas que estavam estabelecidas antes de Cristo. Elas estão presentes no nosso tempo. E sabe por que estão presentes? Porque nós não atentamos para Jesus Cristo. Nós não olhamos com firmeza para Jesus Cristo. Nós não recebemos o Senhor no nosso coração, por isso continuamos fazendo as mesmas coisas de séculos e séculos da história desta humanidade. Mas o que seria então um culto agradável ao Senhor? Como posso realizar um culto que seja santo? Que o Senhor realmente fique feliz? O apóstolo, ele não quis que nós tivéssemos dúvidas. E ele diz aqui: olha, você quer mesmo realizar um culto que seja agradável a Deus? Faça o seguinte. Vamos aqui no versículo 9. O amor não seja fingido. Quer mesmo agradar a Deus? Quer mesmo fazer um culto que agrada a Deus? Quer cultuar o Senhor? Quer agradar o Senhor? O amor no teu coração não seja fingido, não seja por interesse. Seja o verdadeiro amor, aquele que vem do céu. Você quer mesmo agradar o Senhor? Aborrece o mal. Apega-te ao bem. Aborrece o mal. Na confusão da vida e das nossas fraquezas, nós estamos amando muitas vezes por interesse, pensando no que podemos ganhar. Às vezes estamos abraçados com o mal, achando ele maravilhoso, achando ele belo, levando ele para dentro da nossa casa, cultuando ele dentro da nossa casa, porque ele se veste de pele de ovelha, bonitinho. E nem sempre nos apegamos ao bem. Deixamos de lado o bem. Irmão, você quer mesmo agradar o Senhor? Quer fazer um culto que agrada o Senhor? Ama. Aborrece o mal. Apega-te ao bem. Isto é agradável ao Senhor. Não dê tanta importância aos dízimos, às ofertas, aos jejuns, aos sacrifícios. Estas coisas devem fazer parte, podem fazer parte até. Mas o culto a Deus é este aqui. O apóstolo, ele vai enumerando para nós. Ele diz no versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer agradar a Deus? Ame o teu irmão. Ame a tua irmã. A tua esposa, os teus filhos. Prefira o teu irmão em honra. Vamos lembrar o Senhor mais uma vez. Reunido com os seus discípulos, ele pergunta: escuta, segundo o mundo, quem são os grandes? Os que estão sentados à mesa ou quem está em pé servindo? Eles disseram: Senhor, aquele que está sentado. Ele disse: pois eu não sou assim, eu sou como aquele que serve. é diferente. Quer agradar a Deus? Prefere o teu irmão em honra. Primeiro ele, depois você. Primeiro você, meu irmão, depois eu. Quer celebrar um verdadeiro culto ao Senhor? Versículo 11. Não seja vagaroso no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Não seja vagaroso no cuidado, irmãos. Que cuidado? Cuidado com as coisas santas. Que coisas santas? O irmão que está do teu lado, a tua esposa, os teus filhos, a palavra de Deus. Cuide dessas coisas. Zele por elas. Se interesse pela vida do teu irmão, que é santo, que está ao teu lado. Esteja com os teus olhos bem abertos para a ação do inimigo de Deus. Ele virá preparar uma cama para os crentes e vem. Estejamos atentos. Estejamos no Senhor. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós servimos o Senhor é quando servimos aos irmãos. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Às vezes nós nos alegramos com tantas coisas aqui neste mundo. As seduções do mundo, as ilusões que o mundo planta. A gente olha para aquilo, acha maravilhoso, lindo. Nossa, mas isto é um espetáculo e tal. Ele diz para nós, fique alegre na esperança. Que esperança? A esperança de que o Senhor vem. A esperança de que o Senhor reinará. A esperança de que o Senhor haverá de perdoar os nossos pecados. Amém? A esperança de que o Senhor há de nos libertar desta morte que ronda no mundo. A esperança de que o Senhor haverá de salvar a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa. Esperança de vida eterna. Alegre-se nesta esperança. Sede paciente na tribulação. Olha só, irmãos. Quer celebrar um culto agradável ao Senhor? Sede paciente na tribulação. A hora que a tua vida virar de cabeça para baixo, a gente sabe que dói, a gente sabe como é que é. Nós temos os nossos dias de Jó, que reclama, reclama, reclama. Mas, sendo possível, tenha paciência na tribulação. A tribulação é necessária. É muito bem-vinda. Irmãos, se não houvesse tribulação na nossa vida, nós precisaríamos de Cristo? Se não houvesse tribulação na nossa vida, nós precisaríamos de um socorro? Por que teríamos necessidade de um refúgio se não há tribulações? Se nós não temos tribulações, se nós não temos lutas, Cristo não é o nosso Salvador. Os irmãos entendem isso? Se nós não formos pisados de vez em quando, humilhados, envergonhados, açoitados, judiados, por que nós precisaríamos de um Salvador? E é isto que Cristo é, o nosso Salvador, o nosso ajudador. É aquele que sustenta a nossa vida quando a gente acha que já não tem mais jeito. Amém? Se não houver tribulação, se não houver confusão, se não houver a morte nos rondando, por que precisaríamos de um Salvador? Cristo não será o nosso Salvador se a nossa vida estiver muito boa. Se estiver tudo certinho, Cristo não será o nosso Salvador. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Na oração, persevera. Ora pela tua vida, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela igreja que Deus te deu, por aqueles que pregam a palavra de Deus a você. Ora pelo irmão que assenta aí do teu lado. Jesus não disse que quando estivessem dois ou mais reunidos em seu nome ali, ele estaria? Disse, não disse? Para que eu receba Cristo no meu coração, eu preciso ter irmãos do meu lado. É preciso que tenha irmãos junto comigo. Se eu recebo Cristo hoje, nesta manhã, é graças aos irmãos que estão aqui comigo. Se eu estivesse sozinho, talvez eu não recebesse. É graças ao irmão que está do teu lado que você pode ter comunhão com Cristo, recebê-lo no seu coração. Seja grato a Deus pela vida do irmão que está do teu lado. É a maior riqueza da igreja, depois da palavra de Deus. Humanamente, é a maior riqueza da igreja, são os irmãos. Se não houver os irmãos, não tem igreja, irmãos. Orai uns pelos outros. Perseverai na oração. Quer agradar a Deus? Quer fazer um culto racional? Ore pela vida dos teus irmãos. Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Se interessa pela necessidade do irmão e da irmã. Não pense os irmãos que o Senhor fica muito feliz quando você deixa lá na recepção a tua contribuição. Faz parte, né, pastor? É necessário. Mas o Senhor fica muito mais feliz quando você reparte um pouco do que você tem com o teu irmão, com a tua irmã, com aquele que tem um pouco menos, com aquele que está em necessidades. Por isso ele diz, comunica com o teu irmão nas suas necessidades. Abraça o teu irmão nas necessidades dele. Podem ser necessidades materiais, mas podem não ser. Pode ser um abraço, pode ser uma conversa, pode ser uma visita. Nós precisamos preocupar-nos com a vida dos nossos irmãos. E nós não fazemos isso. Por isso oramos ao Senhor no começo, pedindo a Ele que nos dê liberdade para isso. Abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoais. Quer agradar o Senhor? Abençoa aquele que te persegue. Abençoa aquele que fala mal, aquele que te ofende, aquele que te caluniou. Abençoe a vida dele. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Unânimes. Um só pensamento, um só coração, um só Cristo, uma só fé, um só clamor, uma só necessidade. E a necessidade da igreja é salvação. A necessidade da igreja é batismo no Espírito Santo. Estejamos todos nós procurando a mesma coisa. Se todos nós gritarmos pela mesma coisa, procurarmos a mesma coisa, todos nós juntos vamos incomodar muito mais os céus do que um só, aqui, outro ali, outro acolá. Não ambicioneis as coisas altas. Quer agradar ao Senhor? Quer fazer um culto agradável ao Senhor? Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Não seja muito cheio do saber, muito cheio de certeza. Isto é um perigo para nós. Muito cheio de convicção. Nós temos uma certeza. Jesus é o Filho de Deus. E aquele que crê nele vai para a vida eterna. Pronto. As outras coisas a gente não sabe bem ao certo como é, como funcionam. E a gente deixa sempre uma portinha assim no nosso pensamento para um entendimento novo. O homem que é muito cheio de saber, ele acha que ele já sabe tudo, já entendeu tudo. E nessa sua vaidade, ele acaba se fechando para entendimento novo. Ele acaba se fechando para um cântico novo que pode vir quando a gente menos se espera. Havemos de deixar sempre uma portinha aberta. Pode ser que eu não esteja entendendo a coisa direito. Pode ser que eu precise compreendê-la melhor e mais profundamente. Pode ser que as coisas não sejam bem do jeito que eu achava que era. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isto é agradar o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa. Não vos vingueis a vós, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se nós quisermos efetivamente agradar o Senhor e celebrar um culto agradável, não podemos sair por aí procurando por justiça. Não, mas o que fizeram comigo é muito injusto. Foi um absurdo. Eu não merecia isto. Não é justo. Tudo bem, meu irmão. Tudo bem, minha irmã. Você quer viver segundo a justiça? Pode viver. Não tem problema nenhum. Estamos nos referindo à justiça da lei. Quer viver segundo ela? Viva. Quer cobrar justiça? É direito seu? Cobre. Mas lembre-se de uma coisa. O Senhor também disse que da mesma forma como você medir, quando chegarmos do lado de lá, o Senhor virá para nos medir. Ah, você queria justiça? Eu também quero, dirá o Senhor. Eu costumo dizer aos meus irmãos, quando você sofrer algum tipo de injustiça, lembre-se de Jesus, urgentemente. Lembre-se do Senhor. Foi levado a um tribunal com acusações mentirosas. É o Senhor. Tinha todas as coisas e tem todas as coisas nas suas mãos. Uma palavra dele poderia mudar tudo. Se sujeitou a um juízo injusto, a uma cruz para os malditos, com muitas acusações mentirosas, porque ele nos amou. Quando nós nem procurávamos por ele. Mas nós somos livres para decidir. Podemos escolher, quer viver segundo a justiça? Viva, mas não esqueçamos que quando chegarmos do lado de lá, o que nos espera será a justiça. Quer viver segundo a misericórdia? Misericórdia não tem justiça do ponto de vista da lei. Quer viver segundo a misericórdia? Segundo o perdão? Viva, e quando chegar do lado de lá, a misericórdia estará te esperando. Deixa que o Senhor julgue todas as coisas. Ele julgará conforme a reta medida. Ele julgará segundo os seus propósitos. Deixa que o Senhor faça juízo e justiça. Assim nos aconselha a Escritura. Para finalizar, ele diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Quer celebrar um bom culto a Deus? Queremos ser agradáveis a Deus? Dá de comer ao inimigo. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Este é um verdadeiro culto e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Porque fazendo estas coisas, estamos tirando de dentro e daquilo que realmente é nosso para o nosso irmão. Os irmãos poderão dizer: se é este o verdadeiro culto a Deus, eu não dou conta. Eu diria aos irmãos: amém, eu também não dou conta. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos do Senhor, para vir sobre nós com o Espírito Santo, para renovar o nosso homem interior, como disse a palavra da exortação. Para podermos então sermos efetivamente transformados na nossa mente, no nosso pensamento, e experimentarmos depois a boa, perfeita e agradável vontade a Deus. Vontade de Deus. Sem Cristo não será possível, irmãos. Porque o homem velho briga aqui dentro. Ele não quer morrer. Ele insiste em viver aqui dentro. O homem antigo, com as suas preocupações, com seus interesses. E só tem um lugar aonde este homem velho pode morrer: na cruz, com Cristo. Esta nossa natureza velha, ela não desaparece como uma doença. Não tem uma doença que vem sobre nós e transforma a nossa vida. Não tem um lugar onde a gente pode subir dizendo assim: não, se você subir até lá, você vira um homem novo. Ou se você descer até lá embaixo, você vai ser uma nova criatura. Também não some, não desaparece com as obras que nós fazemos. Com nenhuma delas. Esta natureza velha, ela morre com Cristo, na cruz. Por isso nós precisamos ir para Cristo e ter ousadia por Cristo. Fazer como o apóstolo Paulo fez no início da sua conversão. Tudo aquilo que ele tinha, ele disse: eu considero como uma escória por causa de Cristo. Todos nós que somos a igreja de Cristo precisamos ter esta ousadia, deixar todas as coisas por causa do Senhor. Façamos isto e vamos adiante. Vamos adiante. O Senhor haverá de nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas lutas, e haverá de conduzir este rebanho até a vida eterna.